Boa noite. Estamos em Parashat Naso, a maior Parashat da Torá, tá bom? Essa Parashat tem 176 psukim. A maior Masechet, o maior tratado do Talmud, tem 176 páginas. E o maior capítulo do Teilim, o 119, também tem 176 psukim, tá bom? Isso, certeza que significa alguma coisa, tá bom? Não pesquisei, não saberia dizer o que é exatamente. Mas, sendo a maior Parashá da Torá, tem muito, muito para aprender dela. E eu queria me focar num ponto da Parashá. Óbvio que a gente não vai abordar toda a Parashá. Qual seria o ponto principal, não o principal, não sei. Mas essa Parashá, esse assunto dentro da Parashá é um assunto um pouco famoso. E eu tenho uma maneira de entender uma das perguntas fortes desse assunto. Então, eu queria estudar com vocês um pouco da Parashat Sotá, tá bom? O que é essa Parashat Sotá? A Torá conta assim, no capítulo 5, Perek Hei, versículo 11, Pasuk Yudale. Vai daber Hashem el Moshe Lemor, disse Hashem para Moshe dizendo, daber el bnei Yisrael marta aleihem. Diga para o povo de Israel e fala para eles. Ish, ish, que tistet isto, umalá bo maal. Uma pessoa que chamou a atenção da esposa dele e ela não se comportou devidamente. E essa mulher, ela não foi fiel ao casamento e o marido não tem nenhuma prova segura que ela foi infiel. Mas ela se escondeu. E ela se impurificou. Não tem testemunhas. E ela não foi pega, tá bom, no momento do pecado. Então a gente está falando aqui da Parashat Sotá, ve'avar alav ruach kina ve'kinet ishto. Isso é muito importante. Ve'hi nitmea, ou avar alav ruach kina ve'kinet ishto, ve'hi lo nitmea. Para acontecer a Parashat de Sotá, a gente tem que passar por um processo. Esse processo se chama kinui istira. O que é kinui e o que é istira? Tá bom? A gente está falando de um casamento que as coisas não estão andando bem, tá bom? O marido é um ciumento, se vocês quiserem chamar, podem chamar, isso não tem problema. Mas não necessariamente ele é ciumento, e sim a mulher não está se comportando devidamente. E o marido está muito incomodado que a esposa dele está com contato com outro homem. E o marido está achando que eles já estão passando do contato, vamos dizer, saudável, já está virando não saudável para a vida de casado. E o marido pediu para a esposa, falou, por favor, eu gostaria. Eu não gostaria mais de você ver com essa outra pessoa. Baruch Hashem, a gente tem um casamento, a gente tem uma casa, a gente está bem, não tem por que você estar com essa outra pessoa, e o marido está incomodado. Agora, qualquer pessoa normal sabe que esses problemas começam em quatro paredes, normalmente. Normalmente, se o marido e mulher têm problema, eles não jogam a sujeira na rua, roupa suja se lava em casa, ninguém quer abrir os problemas para ninguém. Sempre que você fala com alguém, tá tudo ótimo, tá tudo excelente, não tem uma casa melhor do que a minha, não tem filhos mais comportados que os meus, eu e minha esposa, a gente é zugionima, a gente é um casal de pombinhos, tá tudo perfeito. Para acontecer essa parashiá, o marido precisa fazer kinui istirá. E esse kinui istirá, que já vamos falar o que é, na frente de duas testemunhas. Infelizmente, a gente sabe que sempre que você conta uma coisa, não conta para ninguém, é o melhor jeito de publicar. Se você quer deixar uma coisa pública, você pega um bom amigo teu, você sempre sabe que amigo você precisa contar, tá bom? E você fala para ele, eu quero contar uma coisa só para você que ninguém saiba. Você já pode ter certeza que em questão de 10, 15 minutos, isso aqui já está público, tá bom? Eu lembro que quando a gente faz shiduchim, a maior preocupação que tem é se alguém ficar sabendo com quem eu estou saindo. Mas, no momento que você é noivo, você quer que a cidade inteira já saiba para vir te cumprimentar no primeiro minuto. Então, você tem a grande contradição. Até você não noivar, ninguém pode saber. No momento que você é noivo, você precisa de toda a cidade sabendo. Então, normalmente, os noivos ou noivas sempre têm um bom amigo que vai se ocupar desse amigo contar para todo mundo. Então, eu lembro, antes de eu pedir minha esposa em casamento, eu liguei para um amigo pessoal que eu sabia que ele vai fazer o trabalho muito bem feito. Eu falei, querido, eu vou te contar um segredo. Você pode contar para quem você quiser, porque se você não contar para ninguém, virá público. Mas a partir de tal hora, eu vou te dar, quando você receber o ok dos meus irmãos, por favor, faz isso virar público. Eu estou esperando todos vocês hoje à noite na casa dos meus futuros sogros. Isso é a coisa mais comum. Ótimo, mas porque isso aqui você quer publicar. Se você fala para alguma pessoa alguma coisa, você sabe que isso tem risco de virar público. Normal. Então, uma pessoa que vai na frente de dois testemunhos, ele sabe que isso aqui pode chegar a virar público. Para essa parashiá de Sotá, a gente precisa entender que se o marido não tem provas que ele fez o quinui, não começa essa parashiá. O que é quinui? Quinui, ele vai para a esposa e fala na frente de duas testemunhas: por favor, eu estou muito incomodado que você está com fulano. E eu gostaria que isso não voltasse a acontecer. Ou seja, ninguém vai fazer isso de cara. Ninguém vai chamar duas pessoas estranhas. Quando são dois testemunhos, não necessariamente pode ser dois irmãos, não podem ser parentes. Então são duas pessoas estranhas, mesmo que é teu sócio, mesmo que é teu melhor amigo, mesmo que se, quem se reza na sinagoga do lado dele, são duas pessoas estranhas e você vai na frente deles e abrir o jogo e falar que teu casamento não está legal, você está muito incomodado e você está suspeitando que sua esposa é infiel. Então, para chegar a isso, provavelmente eles já discutiram e brigaram muito, muito, muito em casa. Ele já pediu para a esposa, já falou com a esposa e a esposa não está dando bola. Então, ele vai para a esposa e fala: por favor, eu estou muito incomodada na frente de duas testemunhas. Isso, obviamente, não é a primeira vez, eu não gostaria mais de te ver com tal pessoa. E o que aconteceu foi que essa mulher casada com o outro homem fizeram stira. O que é estirar? Ficaram em algum ambiente fechado, onde ninguém consegue ver o que aconteceu lá dentro, fizeram a proibição de ihud, tá bom? Uma pessoa, um homem e uma mulher casada, não podem se fechar, não podem estar numa situação de ihud, tá bom? Não podem estar numa situação onde ninguém tem supervisão e não dá para ver, tá bom? E aí, ihud é intermináveis, eu tenho uma consulta, eu vou no médico. Não, uma médica é profissional, não faltam histórias de como fazer, mesmo que uma pessoa que está ocupada na sua profissão, não é problema de ihud, tá bom? Cada um pergunta para o rabino local, ilhot, detalhes de ihud, quando sim, quando não, é elevador, tem câmera, não tem câmera, não é isso que a gente veio falar aqui, não é ilhot ihud. Mas só para entender o conceito, existe um conceito de uma pessoa que se fechou em ihud, duas pessoas estranhas, né, de sexos opostos, no mesmo ambiente. E o que aconteceu aqui foi, o marido chamou a atenção, e tem duas testemunhas, não precisam ser as mesmas, que pegaram essa mulher de volta com esse homem, não sabem o que aconteceu, mas estavam numa situação suspeita. Isso é paraxá de Sotá. Agora, a gente não sabe se a mulher foi infiel ou não, mas tem muitos indícios. Tem muitos indícios. O casamento não está legal, e obviamente esses indícios levam foi um comportamento errado de uma mulher que levou a gerar todas essas coisas. Porque se ela fosse se comportar e ia respeitar o marido, isso não ia acontecer. O marido pediu, o marido alertou, até que ele precisou chegar a ponto de falar na frente de duas testemunhas, e ela continuou fazendo, a ponto tal que pegaram mulher casada com homem estranho, fechados num ambiente, tá bom? E é justo o mesmo homem que o marido chegou a pedir. Sim.
Eu acho que vou trazer uma visão um pouco atual, talvez tenha sido conceituosa, mas para o homem não tem nada disso.
Tem. Está falando para achar de soltar. Está falando de para achar de soltar, tá
Não,
bom?
porque isso
Sim, óbvio, óbvio, óbvio. Eu quero tirar uma lição disso. Eu não vim aqui dar moralidade de casamento. Não é esse ponto que eu vou falar aqui, tá bom? Mas tem. Tem muito o que falar. Não tomo. Só sempre volta um ponto. A Torá é mais feminista que qualquer outra religião, tá
não,
bom?
isso que eu vou
A
falar.
Torá é mais feminista que qualquer outra religião, mas quem não pergunta não sabe a resposta, então é muito válido perguntar, tá bom? Mas eu não me sinto apto para ficar dando xio de machismo, feminismo, tá bom? Isso mulher fala para mulher, homem fala para homem, mas só que saiba os direitos que uma mulher tem num casamento religioso, em nenhuma outra religião do mundo uma pessoa não chega a ter esses direitos, tá bom? O conceito de quituvá, o conceito de guet, tudo isso aqui são proteções enormemente para as mulheres, que em nenhuma outra religião a mulher tem tanto direito como a Torá. A Torá defende a mulher de uma maneira não normal. E todos os pontos que você vai achar falhas, entre aspas, na Torá, isso não tem a ver com Torá, tem a ver com como sempre viveram, tá? Conceitos de casar com mais de uma mulher. Como a Torá deixa? Ninguém nunca proibiu isso. Isso aqui era 100% aceito. Hoje a gente está num mundo muito mais, vamos dizer, ocidental, com muito mais ideias adiantadas, iluministas, e já acha isso como um absurdo. Isso não tem a ver com a Torá, isso aqui todo mundo sempre aceitou, isso aqui sempre foi normal. Então, o primeiro a proibir, de novo, era Ben Gershom, de novo, o primeiro a proibir casamento com mais de uma mulher, sim, é dentro da Torá, sim, são os Hachamim. Mas, de novo, eu quero só tirar uma lição de tudo isso, mas para isso a gente precisa entender o que está acontecendo na Paraxá. Ótimo. Então, o que aconteceu foi, a mulher não se comportou devidamente. Então, falando uma situação que já é até um pouco pública, porque tem duas testemunhas que o marido pediu, e tem duas testemunhas também que, como se chama, que ela se escondeu, e aí já não tem o que fazer. O que que acontece? Uma mulher que tem uma relação, ou um homem que tem uma relação com uma mulher casada também, fora de casamento, ela é Hayevet Mitar, tem pena de morte, tá bom? A Torá acredita em pena de morte, mas a Torá não é um livro que dá fácil a pena de morte. A Mishnah em Masechet Makot conta uma coisa muito interessante. Um Beidin, um tribunal que assassina uma pessoa a cada sete anos, é um Beidin assassino, porque vocês matam muito. E aí vem a Gemara e fala, não é a cada sete, é a cada 70 anos. Ou seja, que se chega um Beidin que em 10 anos matou duas pessoas, esse Beidin é um assassino. Duas em 10 anos, estão falando num país inteiro, sim, é um tribunal assassino. Então a Torá sempre busca não matar, matar é a última opção. Aí vem, se não me engano, o Rebbe Akiva e fala, se eu fosse do Beidin, nunca ia ter nenhum assassinato, e a Gemara explica que jogada ele ia fazer, tá bom, para nunca assassinar. Por exemplo, se você mata uma pessoa que já não era saudável, mas a ponto de estar com uma doença terminal, não veio agora também exatamente ao caso qual que seria a doença terminal, você não é Hayav Mitah, tá bom? Você não tirou uma alma completa, você tirou uma pessoa em doença terminal. Então, Rebbe Akiva chegava a perguntar, quando você, uma pessoa enfiou a faca no outro, a gente falou que já não tinha um furo no pulmão justo lá, e como você vai provar? Não teria como provar. Então, vem a Mishnah e fala, Rebbe Akiva, se eu não me engano, Rebbe Akiva, você tirando a pena de morte, você está aumentando muitos assassinos no povo judeu. Por quê? Porque não existe o medo. Precisa existir a opção da pena. Mas a pena não precisa ser fácil de ser dada, tá bom? Então, uma mulher que não teve uma relação fora de casamento, ela é Hayevet Mitah, tem pena de morte, tá bom? A Torá não é fácil de dar penas de morte, mas a gente precisa entender a gravidade do que foi feito. Agora, se ela não fez relação, ela não se comportou devidamente, ela não tem pena nenhuma. O casamento pode continuar normal. Uma mulher que teve uma situação, uma relação fora de casamento, esse casamento terminou. O marido e a mulher não podem mais estar juntos, precisam divorciar, tá bom? E a mulher sai sem nenhum direito nesse caso, tá bom? Mas não é o ponto que eu quero falar. Mas o que aconteceu aqui foi que a gente não tem provas do que aconteceu. E a mulher nega, ela disse que não aconteceu nada. Ela nega 100%. Então vem a Torá e conta, vem via Ishet Ishtoela Kohen. O marido vai levar a mulher para o sacerdote. A situação virou pública, a situação virou humilhante, a situação virou horrível. Devia korbaná aleia, ela vai precisar trazer um korban, vai ter que trazer uma oferenda no Beit HaMikdash. Asirita eifá kemach seorim. Ela vai trazer essa medida, tá bom? Um décimo de eifá, mas a farinha precisa ser de cevada. Por que de cevada? Fala Rashi, a farinha de trigo é comida animal. Cevada é comida, desculpa, é comida humana. Cevada é comida animal. Você se comportou que nem um animal, teu corbano é que nem um animal. Loit sokale hashemen, não pode colocar azeite, não pode colocar óleo nesse corbano. Por que não? Porque o óleo ilumina e você fez um ato nas escuras. Loitena lea levoná. Levoná é outra coisa que se colocava nos corbanos, tá bom, de farinha. E levoná lembra as quatro imahot. Você não se comportou como se deveria. Ki minchat kenaot hu minchat zikaron maskeret avon. Porque isso aqui é uma oferenda de ciúmes, tá bom? Ciúmes não é a palavra correta, tá bom? Mas só para kenaot, isso aqui é um korban que lembra pecado. Vem incrível, tá? Kohen vem me dar ifne Hashem. O Kohen vai sacrificar esse korban perante Deus. Velakach ha-Kohen mai makedoshim mekli hares. O Kohen vai pegar e pôr uma água agora, essas águas do Kior, a água que representa pureza, e essa mulher fez um ato de impureza, e vai pôr num utensílio de barro. Fala, Rashi, por que de barro? Porque provavelmente com outro homem ela serviu em utensílios muito bons, em utensílios muito chiques. O Minafara Sheriebekar Kamishkan, ela vai pegar da terra, o Kohen vai pegar da terra do chão do Mishkan, e Kaha Kohen Venatan Elamaim, vai pegar e pôr dentro da água. Vemida Kohen Taishalif Neashem, o Parai Terosha Isha, Venatan Alkapet, Michad Zikaron, Minchad Kenaot, Yu Biada Kohen, Yu Bei. Tá bom, então a Gemara agora vai contando, a Torá vai contando que você faz a mulher vai e vem, e aí ela precisa passar uma coisa que a Torá descreve como uma grande humilhação, ela vai precisar descobrir o cabelo dela perante todo mundo. E conforme a Torá, isso é uma humilhação, tá bom? A gente sabe que quanto mais importante, quanto mais você tem segurança e mais você entende o que você vale, menos você vai se expor. Quanto mais uma pessoa se expõe, menos autoconfiança, menos valor você tem nos teus olhos. Se você valeria nos teus olhos, você não ia se expor tanto, tá bom? Infelizmente, a gente está num mundo louco, que quanto mais exposto, o pessoal acha que mais chama atenção, mas a gente está num mundo de depressões, suicídios, drogas, ou seja, a gente está num mundo louco. O que você vê hoje na rua está cada vez mais louco, isso não é prova para uma coisa normal. A Torá descreve uma mulher se expor o seu cabelo, não estou falando nenhuma outra parte do corpo, já o cabelo, isso aqui é uma humilhação para a mulher. Então, estou pegando uma mulher e estão colocando situação é uma situação horrorosa, uma situação horrível. Por quê? Porque ela não se comportou devidamente. E aí, Vishbiota o Kohen. Agora o Kohen vai fazer ela jurar. Jurar? Se você está tudo em ordem, você vai sair limpa, não vai acontecer nada. Mas se não, o que vai acontecer com você? Ela vai beber essa água, o Kohen vai pegar essa paraxá inteira que está escrito na Torá, escrever num pergaminho, vai pôr nessa água, e a mulher vai ter que beber essa água. Se ela não se comportou devidamente, a barriga dela vai explodir e ela vai ter uma morte imediata perante todo mundo. Se ela se comportou bem, o que acontece? Vem a Torá e conta. Vem lonit me aisha. Se a mulher não se purificou. O teorahi, ela estava pura. Veniketa venizreazara. Ela vai sair limpa. Venizreazara. Fala, Rashi. Olha que coisa interessante. Veniketami maima me'arerim. Ela vai ficar limpa dessas águas amaldiçoadas. Veloda, ela venizreazera. E maitayo ledet betzar telet berevach. Se ela até hoje, os partos dela eram partos difíceis, a partir de hoje vai ter só parto fácil. E maitayo ledet shchorim, yoledet levanim. Se ela tinha crianças, tá bom? Mais escuras, agora vai ter crianças mais claras e assim por diante. Essa mulher ganha a maior brachá que pode ter na vida dela. Opa, um minuto. O que ela fez de bom aqui? Estamos falando de uma mulher que, conforme todas as opiniões, não se comportou devidamente. Ela só não fez o pior, mas o melhor ela também não fez. Ela não fez o pior, não, ela não foi infiel. Mas ela não se comportou bem, o marido pediu, o marido falou, precisou jogar isso no público. Pegaram ela de novo com outro homem. E aí ela foi para o Beit HaMikdash e negou, e foi, e veio, e tudo. E o que acontece? Ela bebe essa água e de repente tem a maior brachá da vida. A gente tem no nosso Navi uma grande figura chamada Elkaná. Quem foi Elkaná? Elkaná estava casado com duas mulheres, com Haná e Pniná. Pniná tinha 10 filhos, Haná não tinha nenhum filho. E Haná, todos os anos, Elkaná ia com as esposas e os filhos de Pniná para o Beit HaMikdash, fazia os korbanot e tudo. E Haná começou a entrar numa grande depressão. Ela não tem filhos. Então ela chega e faz um teste contra Deus. Fala, Deus, ou você me manda filhos. É muitas coisas que Haná fez, mas isso é uma das coisas que ela fez. Ou senão eu vou simular uma situação de sotá. Eu vou simular. E o que vai acontecer? Eu me confio. Eu vou chegar no Beit HaMikdash, vou beber água. E aí acabou. Eu vou ter que ter filhos. Simular. Eu vou provar Deus. Eu vou ir contra Deus. Eu vou simular uma situação que eu vou ser obrigada a tomar essas águas. E pronto. Essas águas, eu me confio. Eu não vou fazer pecado. E Deus, você vai ver. Se você não me dá filhos, eu vou ter que apelar por outra maneira para ter filhos. Haná não teve filhos pela apelação. E sim teve filhos pela tefilá que ela fez. A tefilá el Haná batomar, a vatzili bashem. A maioria das alachot de tefilá a gente aprende de uma mulher. Tá bom? Essa mulher se chama Haná, a mãe de Shmuel. A midá a gente faz em voz baixa. De onde você aprendeu? De Haná. E assim por diante. Está cheio de alachot que a gente aprende. Almanai, Masechet Brachot, começa a detalhar. Alachá, 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 que se aprende da tefilá de Haná. Que o Kohen Gadol achou que ela estava bêbada no Beit HaMikdash, e o Kohen Gadol não conseguiu ver que ela não estava bêbada, ela estava muito sincera e estava falando com Hashem. Tá ótimo. Então essa é a paraxá de Sotá. E a pergunta vem, pergunta óbvia, e isso que eu queria chegar no ponto. Que coisa essa mulher fez para merecer uma brachá tão grande? Como pode ser que uma mulher se comportou tão mal, ela chegou numa situação tão ruim, e de repente, só porque ela não foi a pior possível, ela só foi mal, ela ganhou a maior das brachot? Uma mulher que não tinha como ter filhos, a chama de filhos. Ela estava tendo problemas sérios, todos os partos terminavam de um jeito horrível. Agora vai ser parto o mais fácil possível. Os filhos não era a coisa mais bonita do mundo, agora só vai ter filhos bonitos. O que está acontecendo? Por quê? O que ela fez de tão bom assim? Escutei uma vez uma história, que para mim essa história é o Yesod do que está escrito aqui nessa paraxá. Quando levantaram, caiu, como se quiser chamar, a cortina de ferro. A gente sabe que, infelizmente, em 1917 teve a Revolução Bolchevique, a Revolução da Rússia, tá bom? Mencheviques, Bolcheviques. E o que, que eles fizeram foi proibição de estudar a Torá de um jeito não normal. Proibição de qualquer religião, proibição de qualquer coisa. Fecharam todos os mikves, batik nesiyot, yeshivot. E foi, infelizmente, a maior assimilação da história do povo judeu. Porque a maioria dos judeus morava naquela época na Rússia, até a Primeira Guerra Mundial. E do dia para a noite era proibidíssimo abandonar a Rússia, era proibido estudar Torá e viver como religioso dentro da Rússia. E de repente, em 1917, começou uma perseguição contra o judaísmo, também contra todas as religiões, mas também contra o judaísmo no jeito não normal, do jeito não normal. Em questão de poucos anos, não sobrou uma pessoa que sabia cumprir Torá e Mitzvot dentro da Rússia. Tiveram grandes, grandes, grandes pessoas que lutaram, mas era apenas de mortes, Sibérias, era torturas que as pessoas passavam. A KGB, no começo NKWD, depois a KGB, estavam atrás de qualquer pessoa que tinha qualquer coisa contra o governo, e uma das coisas mais graves era cumprir religião. E em 1989, quase 90, termina a Guerra Fria, e a gente pode considerar, na verdade, desmonta a União Soviética, isso gera o final da Guerra Fria, e quando termina a União Soviética, de repente, todos os países soviéticos, incluindo, né, que depois da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética virou uma coisa enorme, que foi para Hungria, Polônia, países que existem ou não existem, né, Bósnia, Montenegro, Bela-Rússia, Ucrânia, e aí a União Soviética, onde estava um montão de Yehudim, cada vez virou maior. Cada vez tem mais Yehudim proibido cumprir religião de um jeito não normal. Em 1989, termina a União Soviética, levanta, né, derruba o muro de Berlim, levanta a cortina de ferro, é uma cortina, né, fictícia que se imaginava, mas existia essa cortina de ferro, e de repente na Rússia cada um pode fazer o que quiser. O que, que quiser. E tem milhões e milhões e milhões de Yehudim perdidos que não sabem o que é judaísmo. Não sabem o que é Alevei, não sabem nada. E de repente, como a gente salva todos esses judeus? O que você faz com tudo isso? O que dá para fazer a respeito de todos eles? E dentro de muitas gentes que fizeram, teve um rabino que abriu uma yeshivá para a Chesed em Moscou. E abriu uma yeshivá em Moscou e começou: quem quiser pode vir estudar, quem quiser eu vou ensinar o que é judaísmo. E assim foi. E a cada semana faltava cadeira já, mais cadeiras. A cada semana faltava espaço, mais espaço, mais espaço. Depois de alguns bons meses, apareceu um menino, um jovem, Boris. Chega às 9:30 da manhã na yeshivá. Ele pega uma cadeira, senta na yeshivá, cruza os braços, as pernas, e fica olhando pro teto. Tá bom? Alguém chega para ele: posso te ajudar? Qual é teu nome? Sou Boris, posso te ajudar? Não, eu tô bem. Tá ótimo, não tem problema. Você tá bem? Tô ótimo. Pô, não, muito obrigado. E assim Boris fica meia hora, 40 minutos, uma hora, 2 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, levanta e vai embora depois de mais de 6 horas na yeshivá. Coisa estranha, não abriu um livro, não falou com ninguém, não dirigiu com ninguém, não entrou em nenhuma aula, nada, nada, nada. Dia seguinte, Boris volta para a yeshivá, 9:30. Posso te ajudar? Não, não, eu estou bem onde eu estou. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 6 a 7 horas por dia. Depois de uma semana, alguém encosta em Boris e fala: Boris, você não quer estudar? Não, não quero. Eu estou bem como eu estou, por favor, não me incomoda. Eu não sei ler, não sei nada. Estou muito atrasado, eu estou bem onde eu estou. Olha, deixa eu te falar uma coisa, yeshivá cada vez falta menos lugar. Se você não tem interesse em estudar, vou te falar a verdade, talvez esse lugar pode usar para uma pessoa que quer estudar. Por favor, me deixa ficar aqui. Não, não, se você não tem interesse em acompanhar nada, eu te peço desculpa. Se você quer, você é o primeiro, você chegou antes. Mas se não tem gente querendo estudar, a gente já está sem espaço no yeshivá. Boris, por favor. Eu estou bem onde eu estou, por favor, me deixa ficar. Decidiram não dar bola, vamos dar mais um tempo, vamos ver o que acontece. Mais uma semana e Boris, 6 a 7 horas por dia, sentado na cadeira dele, olhando para o teto, olhando, só assistindo o que acontece, levanta e vai embora depois de 6, 7 horas. Um dia chega um dos rabinos e fala: senhor Boris, por favor, Rosh Hashivá queria conversar com você. Eu falo: uau, que honra. Não, não, não é muita honra. Rosh Hashivá senta com ele e fala: senhor Boris, a gente gosta muito de você, a gente te aprecia muito, mas eu estou te convidando a, por favor, não vir mais para yeshivá. Como assim? Você não tem nenhum interesse, tem muita gente com interesse, a gente chama, não tem espaço, a gente não está conseguindo. Cada vez tem mais gente querendo saber do judaísmo, a gente está desconectado 80 anos do judaísmo, 80 não, tá? 70 anos desconectado do judaísmo. Se você não tem interesse, ou tem gente com interesse, a gente te pede, por favor, não vir mais. E nesse momento, Boris começa a chorar: por favor, não me faz isso. Falou: por quê? Por favor, deixa eu ficar. Falou: olha, eu te pago por moradia, por comida, mas o spa não é moradia, não é comida. Então, o que você está fazendo aqui? Boris começa a chorar, falou: vou te contar o que aconteceu. Vou te contar exatamente o que aconteceu. Mas alguns anos atrás, eu estava sentado num bar em Moscou. Eu estava sozinho, fazendo, tomando um café, comendo um croissant, o que for, não sei se em Moscou tinha croissant. Mas eu estava na minha, tomando um lanche, tomando um cafezinho, comendo uma coisinha, tranquilo e pensando nas minhas coisas. Entre trabalho e trabalho. E tinha várias mesas, o bar estava lotado. De repente, Entrou a KGB dentro do bar, cercaram todo o quarteirão, invadiram o bar, chegaram eles com porretes, começaram a bater em todo mundo que estava no bar, algemaram todos, jogaram num caminhão e a gente desapareceu. A gente já desapareceu. Me jogaram numa cela, não sei por quanto tempo, mas eu acredito que foi mais de uma semana. A única coisa que eu tinha, não vi luz do dia, não vi nada. Eu fiquei jogado numa cela escondida, no escuro, sem noção de tempo, de espaço, de nada. Não falei com ninguém, não sabia de nada. Eu nem sabia do que se trata. Eu não sei se eu fui sequestrado, não sei se eu fui preso, não sabia de nada. Só me jogavam comida e um pouquinho de água, mas o mínimo possível. Depois de uma semana, eu sou chamado para a primeira vez que eu estou sendo interrogado. E no interrogatório, não quero nem contar o que aconteceu lá, o quanto me fizeram sofrer. Eu mentalmente já estava quase pirando. Eu não sei quanto tempo eu fiquei lá até hoje. Eu não sei se foi 5 dias, se foi 6 dias, se foi 3 dias, se foi uma semana. Eu não sei. A partir de um tempo, você perde a noção de tempo, de tudo. E começaram a me ameaçar e me pediram para eu assumir. Eu não sabia nem do que se trata. Eu não tinha como me defender porque eu não sabia que eu estou sendo acusado. E eu estava sendo acusado que eu pequei contra o governo. Eu não sabia o quê. Eu não sei do que vocês estão me acusando. Depois de quase, quase um mês, várias interrogações, não sei quanto dividia cada interrogação, interrogação, eu tive direito a um advogado e ele me explicou o que estava acontecendo. Descobriram que no bar que eu estou sentado tinha um grupo, tinha várias pessoas que estavam planejando uma revolta. A KGB invadiu e prendeu todo mundo, mas não sabem quem, não sabem o quê. Agora querem tirar todos os detalhes. E eu sou suspeito porque eu estava no lugar errado na hora errada. E agora eu já sabia pelo menos o que eu tenho para me defender. Eu sei pelo menos qual que é a acusação. E Boris agora conversando muito com o advogado, depois de vários e vários e vários dias e horas de trabalho e choro e tentar convencer, ele conseguiu depois de 4 meses ou 5 meses, eu fui liberado porque descobriram que não tinha nada a ver. Nada a ver. E naquele momento eu voltei para casa tão machucado, tão doído, e eu percebi uma coisa para minha vida, uma coisa eu percebi para minha vida. Se você está num ambiente onde tem pessoas más, você é levado com essas pessoas. O que que eu fiz de errado? Você estava no lugar errado. No ambiente que você escolheu para estar, as pessoas que estavam junto com você não eram boas. E você pode ser, por engano, levado assim. Quando eu escutei que abriu uma yeshivá, eu não tenho força para estudar. Eu não tenho da onde começar. A minha vida está tudo de ponta cabeça. Mas eu falei, um momento eu vou virar para Deus. Deus, se a KGB me levou por engano que eu estava no lugar errado com as pessoas erradas, eu quero estar no meio de pessoas certas. Eu quero estar no lugar certo com as pessoas certas. E Deus, na hora que você me levar, eu quero que você me leve com as pessoas certas, porque eu soube onde está. Me leva por engano com essas pessoas. Eu não sei estudar, não sei ler, não sei rezar, não sei nada. Eu quero estar no meio de pessoas que sabem fazer isso. É esse meio que eu escolhi para estar. Deus, por favor, você não é pior que a KGB. Se a KGB pode me misturar por engano com as pessoas erradas, eu quero que você me mistura por engano com as pessoas certas. O Roshivá começa a chorar. Falou, se é isso que você quer, ninguém nunca vai tirar a tua cadeira. A Yeshivá é tua. Essa mulher chegou no Beit HaMikdash e ela bebeu uma água. O que que tem nessa água? O que que tem nessa água? Está escrito uma parashiá da Torá e está escrito o nome de Deus. E a pergunta é: essa mulher pecou? Se essa mulher é impura, o nome de Deus não combina com o corpo dessa pessoa. Não é um castigo. Ela explodiu porque você colocou Hashem dentro da Tumá. E Hashem dentro da Tumá, Hashem tenta fugir. O nome de Deus numa barriga, num ventre que pecou, não entra. Esse ventre é impuro e isso explode. Isso vai dar totalmente errado. Agora, se essa mulher não pecou, ela não é uma boa pessoa, ela não se comportou direito, mas Deus está na barriga dela. E quando você coloca Hashem na tua vida, o resultado é positivo, indiferente do que você fez. É uma mulher má, é uma mulher com má conduta, mas ela colocou Hashem na vida dela. E se você coloca Deus na tua vida, não é recompensa. Isso daqui é automático, isso que acontece. Ela tomou uma água com o nome de Hashem. Hashem entrou na vida dela. Então a vida dela vai mudar, a vida dela vai pro bem. É isso que a Torá está ensinando a gente. Ela se comportou bem? Não. Ela merece? Não, mas não tem a ver com merecer. Isso não tem a ver com merecer. Uma das maiores lições que a gente precisa pegar dessa parashiá é: aonde você está? Quem são teus amigos? Que influências você vai ter? Porque na nossa vida a gente é 100% influenciado pelo meio que a gente frequenta. Hoje, mais que nunca, a gente precisa saber que meio a gente está. Hoje, mais que nunca, estão invadindo a nossa privacidade, estão invadindo a nossa pureza. A rua invade de um jeito não normal, não normal. Vieram por Ebu Shervais, um dos grandes rabinos hoje em dia vivos. Um dos maiores posquimes da nossa geração. E o Ebu Shervais, desculpa, vieram não, chamaram ele para falar com pais de filhos noshrim. Filhos noshrim, infelizmente, é um dos maiores problemas que a gente tem hoje em dia. Pais que fazem tudo de bem e perdem filho totalmente fora do caminho da Torá. E o que você pode falar para um pai desses? Você é culpado? Hoje o que mais se faz é se apontar dedos. Apontar dedos. Você não deu amor, você não deu carinho, você não deu sei lá o quê. E quem mais aponta dedo é porque você menos entende. Você menos entende. Eu sempre falo, e sempre falo e vou repetir. Sabe com essas pessoas que mais entendem de Shalom Bait? O que vocês acham? Podem responder. Quem é a pessoa que mais entende de Shalom Bait? Sabe o que é Shalom Bait? Quem é que mais entende de Shalom Bait? Solteiros. Solteiros têm que ter solução para tudo. Sabem comentários, sabem tudo como resolver. Até o dia que casar, descobri que nada é matemática. E quem mais entende de Hinuch Yeladim, de educação? Já percebeu? Quem tem os melhores conselhos? Quem não tem filhos. Quem não tem filhos? Todo mundo acredita que é matemática, até ter o primeiro filho. E de repente vê que nenhuma matemática bate. Não bate nada. Todo filho é diferente, toda pessoa é diferente, casamento é diferente. Não tem matemática. Não tem matemática. É trabalhar dia a dia constante e sem parar. Então, Rebu Shervais, ele vai e se encontra com pais de filhos noshrim. De pais que têm filhos que infelizmente largaram. Às vezes, pais rabinos, que o filho nem cumpre shabat, anda sem kipá, não come kasher. Coisas que, infelizmente, como falam, en bai dasher en shamet. Infelizmente, quanto maior a comunidade em Israel, nos Estados Unidos, você vê cada vez mais. Quanto mais, maior a comunidade, mais você vê esse tipo de gente. Você pergunta o que aconteceu. E Rebu Shervais falou uma coisa muito, 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 muito inteligente. Ele falou para esses pais assim. É a famosa frase que a maçã não cai longe da árvore, né? A maçã não cai, a fruto não cai longe da árvore. Não sei como que seria isso em português exatamente, mas o fruto nunca cai muito longe da árvore. Então, se o fruto está assim, quer dizer que a árvore já está assim. É isso que mais falam. Fala Rebu Shervais. Isso é verdade em tempos normais. Quando tem furacão, uma maçã pode cair a quilômetros da árvore que ela nasceu. A gente está vivendo numa época de furacão. As nossas ruas são um furacão. As faculdades que a gente frequenta, um furacão, e assim por diante, nem precisa descrever. Tudo que a gente vê, todo o meio social e tudo que a gente vê são furacões. Se a gente não colocar Hashem na nossa vida, é muito difícil. É muito difícil. Se a gente não está conectado à comunidade, eu não sei aonde te chega. Se a gente não está conectado aos valores, aonde a gente vai chegar? Uma casa judia precisa ter cara de casa judia, precisa ter símbolos judeus. Uma casa que você entra, que começa pela mezuzá, e você precisa entrar e precisa ver livros e artigos, e ver o castiçal da mulher, e ver a hanukiá, e ver o shofar. Não é TV que representa uma casa judia. Não estou falando se é paterno, é paterno, é isso que eu estou falando. Mas isso daqui não é decoração de uma casa judia, isso é óbvio. Não estou falando sobre ter ou não ter. Mas a nossa decoração, o nosso símbolo precisa ser outro, isso é óbvio. Isso é o mais claro que a gente precisa ter. Eu preciso ter uma casa, eu não sei ler hebraico, o Sidur precisa ter em casa. Mas por quê? Porque isso é uma casa judia. O Rumash precisa ter em casa. Mas por quê? Eu não vou estudar. Esse daqui precisa ter na tua casa, para os teus filhos verem, para você saber que isso é a tua conexão. Isso é a tua conexão. Não é uma Barça que você vai ter em casa, uma enciclopédia Barça, nem sei se hoje em dia ainda existe essa enciclopédia. Não é isso. É uma Gmará, mas Gmará é eu, o que eu tenho a ver? Sim, esse é o nosso símbolo. É livros, é castiçal das velas de Shabbat e assim por diante. Minha bisavó, quando ela foi pega, estava indo para Auschwitz, foi pega para o último caminho dela, E de lá ela não voltou mais. No momento que estavam levando ela para Auschwitz, ela pediu, por favor, eu quero que levar duas coisas comigo, duas coisas. Uma das coisas que ela pediu é o avental que ela usava toda sexta-feira para acender as velas de Shabbat quando eu choro pelos meus filhos. Esse é o meu uniforme. Eu quero subir com isso para Deus. E no crematório, provavelmente na câmara de gás isso foi, não sei se entrou, não entrou, mais do que isso ninguém sabe para frente. Mas o que a gente sabe na família é que isso é uma das coisas que ela pediu. Porque o símbolo, a gente precisa ter nossos símbolos, a gente precisa saber que equipe você pertence. Se você coloca Hashem na tua vida, a vida é uma. Se você não coloca Deus na tua vida é outra. Fala a Moshe Feinstein, toda manhã, todo judeu na tefilá, faz uma tefilá um pouco interessante. E a gente fala assim, Avinu Avarachamam, Avino, nosso pai. Avarahaman, o pai da piedade. Opa, a gente já está falando uma coisa que a gente quer muito, muita piedade. Hamerahem, aquele que tem tanta piedade, Rahmanu de todo mundo. Rahem na lei, não tem a piedade também de mim. Vetem belibeine, por favor, me dá biná, inteligência. Lehavim, para entender. Lehaskil, para gerar mais inteligência. Lishmo, para escutar. Lilmot, para estudar. O lelamet, para ensinar. Et divrei toratcha lishma, as palavras da Torá. Pergunta a Moshe Feinstein. Um minuto. Quantos de nós não somos professores? Quantos de nós não ensinamos Torá? Você pedir, Avinu Avarahaman, o pai da piedade, que você tem tanta piedade por a gente, por favor, me dá coração lehavim, lehaskil, entender, me aprofundizar, lishmoa, escutar, lilmod, estudar, o lelamet. Rabinos podem pedir isso. Professores devem pedir isso. Mas por que um judeu normal, ele precisa pedir todo dia, Deus me dá a inteligência de ensinar? O que quer dizer ensinar? Por que ensinar? Por que ensinar? E aqui eu me lembro uma coisa, que uma vez veio um rabino Caraguila, parou do meu lado, e falou, Milan, você está de parabéns. Eu falei, Rav, do quê? E até hoje ele não me explicou o que foi. Eu não sei se ele lembra. Ele falou, porque ontem se rezou na Mekor Chaim, e vieram me contar o que você fez. E até hoje eu não sei o que foi. Eu só sei que eu não fiz nada de errado, porque ele veio me parabenizar. Mas uma coisa eu entendi. Aonde você está sendo observado. Eu era um menino de 15 anos. Você está sendo observado aonde você está. E isso foi uma lição, eu não sei o que o Rabino falou, não falou, que ele nunca me contou, nunca me explicou, e eu nunca voltei a perguntar, porque me deu vergonha, era um aluno dele, nunca voltei a perguntar, mas escuta uma coisa, você está sendo observado onde você vai. Fala, Rabbi Moshe Feinstein, não tem um judeu no mundo que não é um professor, porque saiba, está todo mundo olhando para a gente. Como? Está todo mundo olhando para a gente. E quando olham para a gente, eles aprendem. Eles falam judeu assim, judeu é assim. Pessoas que mudam de vida porque viu um judeu fazendo ABC. Quem te falou? Como assim? Contra Feisach Kron. Não sei se já chegou ou vai chegar. Mas um dia vai chegar no Shamaim, nos céus, um Yehudi de Yerushalayim, um Yerushalmi. Sabem quem é Yerushalmi? Aqueles que andam de zebra. Tá bom? Que anda com aquela capota de zebra, um Yerushalmi vai chegar no Shamaim. E quando vai chegar no Shamaim, ele vai começar a ser julgado. Vai começar a ser julgado. E vão começar a conversar com ele sobre tudo que ele fez. E de repente vai chegar um caminhão cheio de mitzvot. Ele pergunta, e essas mitzvot que são? Ah, esses são os judeus de Dallas. O quê? Esses são os judeus de Dallas. Judeus de Dallas? Sim, 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 sim. Aí começa uma família, uma mulher, um homem, uma criança que fez doutorá, que fez essa mitzvah. O que, que é tudo isso? São os judeus de Dallas. Como os judeus de Dallas? Sim, sim, os Deus, eu achei que no céu não tinha enganos. Eu achei que no Shamaim não tinha nenhum erro. Como não tem erro? Eu nunca saí de Israel. Eu não falo inglês. E você está me dando todos os méritos dos judeus de Dallas? Ah, eu vou te mostrar o que aconteceu. Vou te mostrar o que aconteceu. Rabotai, chega um judeu americano que não cumpre Torá e Mitzvot. Ele chega um dia numa sinagoga e quer falar com o rabino ortodoxo da sinagoga. Ele começa, se impressiona, fala, eu gostei muito do que você fez. $2,000 eu quero doar para a sinagoga. E começa a manter contato. E esses $2,000 gerou outra doação e outra doação, até que ele construiu a sinagoga de uma das sinagogas ortodoxas de Dallas. E um momento o rabino pergunta para esse Yehudi, fala, o que está acontecendo? De onde você nasceu? O que aconteceu? Eu estava uma vez em Israel. A minha história é que eu estava em Israel. E, como qualquer judeu, eu fui visitar o Kotel. E quando eu estava no Kotel, eu vi um judeu rezando no Kotel como eu nunca vi uma coisa igual. Tão sincero, tão decente, tão entregue. E eu falei, não é possível. E isso me marcou, isso me marcou. E sempre que eu tentava escapar, me voltava essa imagem. Quando eu voltei para Dallas, eu fui para Sog Kasher, que é o único lugar kasher que eu conhecia. E eu falei, escuta uma coisa, eu acabei de voltar de Israel, e eu comecei a descrever a situação que eu vi. Eu não frequentava. Quando eu ia para o conservador, em Rosh Hashanah e Yom Kippur. Isso que eu fazia de judaísmo. E eu comecei a descrever para o açougueiro, que vende carne e kasher, me fala uma coisa, esse judeu que eu vi, contei toda a situação, como ele rezava, como ele se vestia e tudo demais. Se ele estivesse em Dallas, que sinagoga ele rezaria? Eu acho que na minha ele não viria, na que eu vou. Qual que ele sim iria? O açougueiro falou: você quer saber onde o Yerushalmi vai rezar? A única sinagoga ortodoxa que tem aqui no bairro falou de tal rabino. E assim começou nosso contato. Foi uma tefilá sincera, que você nunca foi percebido, que foi admirada, e toda a comunidade de Dallas está levando, você está carregando isso. Por quê? Porque nós somos os maiores professores do mundo. Todo judeu que anda está ensinando. Para bem ou não. Avinu Avarachaman. Deus, por favor. Amerachem rachem na'aleinu. Tenha piedade da gente. Vetem belebeinu binah le'avin le'asquir le'shmoa le'lmot. Ulelameh! Deus, deixa eu ensinar hoje para bem. Porque todo dia eu estou ensinando. Aonde eu piso, me olham. E aonde eu piso, vão comentar. O Yehudi. E se não é goi, pode ser gente menos religiosa. O religioso. E pode ser gente religiosa também. Fulano de tal. Todo mundo espera muita coisa da gente. Todo mundo admira e todo mundo quer. Então a gente também precisa escolher de quem a gente vai admirar, que meio você vai estar, aonde você vai se perceber. Se você colocar Hashem na tua vida, é uma vida, e se não, é outra. David HaMelech fala o primeiro passo que tem ele: Ashrei Ha'ish, bem-aventurado é o homem, Asher lo halach be'atzat reshaim, que não foi no conselho dos perversos, o bederech ha'tayim, e no caminho dos pecadores lo amar, não parou, não ficou de pé, o Moshav Leitzim, vamos dizer, em zombadores, em lugares de zombadores, lo yashav, não sentou. Pergunta os mefarshim. Ashrei Ha'ish, começou com um homem que não andou, depois foi sentou e depois ficou de pé e depois sentou. O que que é isso? O que que aconteceu? Fala os mefarshim. Misholech. Eu só vou passar. Sofomet. No final você para lá. E quem que o medo no final, Yoshev? Não, sei que não tem nada a ver comigo. Só é, eu vou te falar, eu vou cumprimentar. Só vou dar uma passada. Não, só vou olhar o que tem. Não, não tem problema. Você começa a perder sensibilidade. E quando você perde sensibilidade, você acaba ficando lá. Não, só de pé, eu não sento aqui. Sensibilidade vai indo. E no final você senta. E no final você senta. Assim que funciona o ser humano. Depende onde você está, isso que você vai ser. Se você frequenta tal lugar, você pode ter certeza que em pouco tempo você faz parte desse lugar. Tem nada a ver comigo! Eu aí de. Você começa a frequentar, você termina assim. Hoje uma pessoa pode abrir qualquer jornal. Vamos procurar desgraças no jornal. De há 15 anos atrás e desgraça de hoje. Se você abre um jornal de 15, 20 anos atrás, as desgraças municipais não vai te impressionar para nada. Se hoje não tem uma pessoa que o filho matou a mãe, que depois matou a filha, depois não sei o que fez com a esposa, e jogou os corpos no mar, depois que cortou em 15 pedaços, isso não é notícia. Isso não é notícia. Alguém assassinou, não é notícia. Por que é notícia? Isso é normal? Porque a gente vive num mundo que isso é normal. Uma pessoa, ele provou maconha. E quem não prova hoje em dia? Eu lembro eu falando com um jovem, eu falando com um aluno meu, e eu falei, eu tô assustado. Eu falo, assustado do quê? Olha, porque hoje você fala certos pontos e o pessoal não tá nem aí. Não tá nem aí. Falou, tipo o quê? Falei, uso de drogas. Falou, ai, você é extremista. Falei, tá vendo? Falou, você é extremista. Não é tão ruim como você acha. Você vive numa bolha. Eu falei, eu quero te falar uma coisa. Eu quero te falar uma coisa. Você gostaria de ter um filho? Eu tô falando uma história que eu falei, há 5 anos atrás foi isso. Com outro gênero? Se você tem um filho que não se reconhece o gênero que ele é, ele quer mudar de gênero, falou, não, de jeito maneira. Não se preocupa, daqui a alguns anos eu vou te falar, pai, você é extremista. Eu sei com quem eu estava conversando na Argentina há 5 anos atrás. Porque isso depende. Se o mundo faz isso normal, vira normal. E se o mundo faz anormal, vira normal. Depende de onde você está, que você assiste, com quem você fala. A Torá conta uma coisa interessante. Tinha cidades de refúgio. Três dentro de Israel, três fora de Israel. O que é cidades de refúgio? Ah, cidade de refúgio é se uma pessoa cometeu um homicídio sem querer, não culposo, ele não pode viver no meio normal. Ele precisa ir para cidades de refúgio. Ele precisa morar em cidades de refúgio. Ele não pode viver em cidades normais. E se ele sair da cidade de refúgio, os parentes do assassinado têm direito de se vingar e te matar. Tem direito, ou talvez até mitzvah, não vem agora o caso. Então vamos dizer que fulano matou cicrano. E fulano agora, ele não tem direito de morar em uma terra normal, ele precisa ir para Arei Miklat. Vem a Torá e fala, Miklat, Você precisa colocar placas, assim diz a Gemara em Masechet Makot, ensina dos Psukim, precisa ter placas em todo Israel para saber exatamente qual que é o caminho para chegar no Arei Miklat. Okay? Isso são cidades que a gente não quer lembrar, não quer falar delas. Por que você precisa ter tantas placas? Agora vamos ver uma outra halachá. Para o Beit HaMikdash não tinha placas. Como? Para o Beit HaMikdash não tem placas e para o Miklat tem placas? Não deveria ser ao contrário? Explica para Chaim Shmuel Levitz. Explica para Chaim Shmuel Levitz. Ele conta para a gente um acontecimento que aconteceu com alguém que a gente já comentou aqui. Elkaná. Elkaná vivia numa época onde, infelizmente, o povo de Israel parou de subir para o Beit HaMikdash. A gente tem mitzvah da Torá, que nas três festas, todo mundo precisa subir para Eretz Israel. Tá bom? Os homens, as mulheres, é só nos anos de Raquel. Tá bom? Não vem agora o caso. Mas mulheres, crianças, toda a família precisava ir no Raquel. Se não, ali Ale Shalosh Legalim, todos os homens precisavam subir. E chegou uma época que o pessoal começou a parar de ir. Cada vez ia menos, menos e menos. Elkaná decidiu que ele vai fazer isso mudar. Como ele fez isso mudar? Levando consciência para a nação. Ele começou a subir todo ano, e todo ano ele nunca aceitou um convite. Ele sempre acampava no meio da rua. Por quê? Porque o pessoal chegava para ele e falava: Elkaná, o que aconteceu? Quem é você? Elkaná, com a esposa Piriná, esposa Haná e 10 filhas. Imagina só que viagem era. Não era nos carros hoje em dia, ele não tinha uma minivan, ele não alugou nenhum ônibus. Ele está carregando 10 crianças, 2 mulheres e 1 marido. Estamos falando de 13 pessoas. Então, provavelmente tinha muita bagunça e muita, muita organização para isso acontecer. E ele sempre acampando no meio das ruas, porque o Caná queria conscientizar. O pessoal parava e falava: senhor, quem é você? Seu Caná, para onde você está indo? Vem em casa. Não, não quero. O que está acontecendo? Eu estou numa viagem. Para onde? Para o Beit HaMikdash. Beit HaMikdash. Ainda tem gente que vai para o Beit HaMikdash? Como assim? Não, mas Beit HaMikdash? Eu tenho com 10 crianças. Uau! E esse homem voltava para casa e falava: eu acabei de ver um louco. E a esposa: por quê? O cara tá pirado. Não, fala sério. Tá carregando 10 crianças pro Beit HaMikdash? E a esposa falava: meu pai também fazia isso. Ah, e teu pai também fazia isso? Ele é antigo. Por que você não vai junto? E Elkaná, cada ano ele aparecia com mais gente no Beit HaMikdash. Mais gente se conscientizava e mais gente via que isso aqui é possível de se fazer. Então fala a Torá. Imagina só, explica o Chaim Shmuel Levitz. Uma pessoa está correndo desesperado. Ele acabou de matar alguém. Tem uma pessoa perseguindo para matar ele. Uma pessoa que matou alguém, ele não tem pena de morte, mas o Goel Adam pode matar. E ele está correndo nas ruas. E de repente ele para alguém e fala: senhor, fala que foi. Onde fica o Arei Miklat? Arei Miklat! Falou: é o Arei Miklat! Arei Miklat! Você é um assassino? Não, foi sem querer, só me ajuda, Arei Miklat! Tá, vai reto. Pega a primeira direita e pergunta de novo. Eu só tô te falando. É reto e vai pra primeira. Ele chegava em casa branco e falou: que foi? Que foi? Tô sem fome. Eu quero deitar. Que foi? E deitava no sofá e adormecia. Acordava o dia seguinte: o que aconteceu? Eu estava cara a cara com um assassino. Um assassino? É um assassino? A Shane Shmur, um assassino. Dia seguinte, ele está na rua e alguém chegava: Arei Miklat! Não, Arei Miklat! É, Arei Miklat! Vai reto. Primeira direita e depois você anda 52 quadras, você pega a terceira esquerda e lá você pergunta, porque eu não sei o final do caminho, eu sei mais ou menos para onde é. Chegava em casa: hoje eu estou sem fome. Você vai pro sofá? Não, ai, um assassino. Terceiro dia, Arei Miklat! Shane Shmur, o que está acontecendo? Eu tô fora da mola, só eu não matei? Chegava em casa: você não sabe o que aconteceu, o que foi? Eu vi um assassino! Mas você não sabe, ele matou um pai de família, ai que dó, deixou 8 órfãos. No próximo mês ele já estava falando: ah, você não sabe quem eu vi, a gente mora perto da Arei Miklat. Eu acabei de ver uma pessoa. História ridícula, vou te contar uma coisa. Uau! O cara nem tava com sensação de culpa. O que aconteceu? Já é o 10º assassino que você acha que se encontrou no mesmo ano. De repente isso aqui virou normal para você. Fala, Torel, não quero que isso normaliza. Arei Miklat precisa ter placa em todo lugar. Isso não é assunto que o Yuri tá falando. Eu não quero que você levante esse assunto na tua mesa de Shabbat. Eu não quero que você carregue esse tipo de novidade na tua casa. Não fala disso, porque o pessoal precisa ter susto. Não pode, precisa ter sensibilidade por isso. Não pode virar costume. Beit HaMikdash? Não, não coloca placa. Eu quero que você para na rua e pergunte a todo mundo sobre o Beit HaMikdash. Porque todo mundo precisa voltar para casa e falar: sabia que hoje eu vi mais um louco indo para o Beit HaMikdash? De repente já não é louco. Não é louco, mas não é normal. De repente não é anormal, mas eu tenho preguiça. Ah, o problema já virou você. E na próxima, o Hax já falou: é meio loucura, mas eu estou pensando em deixar, fechar um negócio, fechar meu business por 2 semanas para eu também poder ir. Mas eu não tenho como, o problema é de Parnassá. E de repente, no Hax, você já está lá e você aparece no Beit HaMikdash. Porque você falou do assunto. Você sempre diz: faz parte de você. O que você coloca na tua vida, isso que você vai ser. O meio que você frequenta é quem você vai ser. A cara que você quer que teus filhos tenham é para esse tipo de gente que você precisa se conectar. Hoje, com o furacão que tem lá fora, a gente não pode ficar muito longe da comunidade. Não tem como morar longe de que comunidade, do que é Shiva, do que é Torá, do que é Mitzvot. Cada vez mais a gente precisa estar mais apegado. Porque se não se apegar, não tem o que fazer. A gente vai se acostumar e a gente vai se transformar e você vai estar gritando que isso é ridículo e de repente é errado e de repente não é mais legal do mundo e de repente isso é certo e é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Fala o Chumash em Parashat Varim, em Nitzavim. Em Parashat Nitzavim, a Torá está contando o que vai acontecer quando a gente estiver na Galut. Batiru et shikut seihem, ved gilu leihem. Está contando da influência que você vai tomar dos goim. Então a Torá começa assim: Vatiruat shikut seihem. Sheket é uma coisa nojenta, uma coisa abominável. Ved giluleihem. Giluleihem, por exemplo, são coisas feias, sujas, não é abominável, mas é, sei lá, cheira ruim. É coisa ruim. Etzvaeven, madeira, pedra. O que é uma madeira? O que é uma pedra? É feio, não é feio, é bonito, não é bonito. Que se vez a rave é ouro e prata. Fala o Repsholon Shvadrão. Fala o Repsholon Shvadrão. Ele conta que a primeira vez que ele estava indo para os Estados Unidos, ele pega um navio de Israel, tá bom? Repsholon Shvadrão, estamos falando lá dos anos 40, 50, 60, não sei que ano exatamente essa viagem. Ele está indo para os Estados Unidos e de repente ele vê uma comoção no barco. Ele vê uma comoção. O que aconteceu? O que aconteceu? Falaram: Venécia! Venécia! Venécia, o que é Venécia? Venécia! O que é Venécia? Uma cidade. É uma cidade que não tem rua. É todo mundo de gôndola. Para você passar de uma casa para outra, você passa pelas águas. Falaram tanto, eu decidi sair. O que eu vou ver? Casas velhas, água suja. Isso é Venécia? Isso é Venécia? Eu volto para minha cabine e continuo estudando o que eu estava estudando. Uai, o pessoal se impressiona de água suja, com barcos velhos e casas antigas. Ele vai para os Estados Unidos e antigamente, quando você fazia uma viagem, não era questão de um voo de 10 horas. Você, em 3 semanas, seja uma semana, você falou em WhatsApp com todo mundo, se encontrou todo mundo que você precisa e você volta para tua casa para o próximo Shabbat, para ser um Shabbat fora. Se você já ia, não tinha meio de transporte e não de meio de comunicação que a gente tem hoje em dia, tinha gente que viajava por 1 ano, tinha gente por 6 meses. Menos de 3 meses não vale a viagem. E a viagem demora 1 mês. Então, se você sair 6 meses de casa, ele fala: um xadrão, vai para os Estados Unidos, fica 3, 4, 5 meses fora, e agora ele está voltando para Israel depois de 6 meses, meio ano longe de Eretz Israel. E ele está no barco. E agora ele está voltando, e ele está no Mediterrâneo, e de repente ele vê uma comoção, fala: o que foi? Estamos chegando na Itália, Venécia! E ele fala: eu saí correndo para ver a Venécia. E ele diz: oh! Oi, falou, oi. Há 3 meses atrás era água suja com casas velhas, agora eu já estou louco, impressionado por isso. O que mudou? Mudou o que eu me acostumei. Mudou meus valores. Fala, Shalom, Shalom, Batiru, Tikut, Seihem. Você começa vindo para os goínos, é tudo shekets. É shekets. É abominável. É abominável. Os shows que eles fazem, o jeito que eles se vestem, o palavreado deles. Que camisas com slogan horrorosos. Coisas abomináveis. E você começa a entrar nesse meio. E de repente você está lá. E você fala: ah, isso é feio, abominável, é feio. Desculpa, eu não gosto desses slogans, desses ideais, dessas coisas. Mas de repente você mistura mais. Etzvaeven, não é feio. Por que é feio? Desculpa, direito de expressão. Todo mundo pode pensar diferente a respeito dos outros, tá certo? De novo, etzvaeven, não vejo nada de bonito nisso, mas feio. Saiba que você vai terminar vai terminar teu ouro e tua prata. Você vai estar lá correndo e querendo participar de tudo isso. Depende do meio que você escolheu. Aspa que você tem vai fazer. Então, a família, a gente termina com isso, que tiveram uma linda filhinha morando em Eretz Israel, uma família totalmente chiloni. E eles moram em Tel Aviv e dão uma educação 100% laica. E devido a muitos e muitas coisas, principalmente que começou a ficar mais caro o aluguel, tudo, eles começam a sair mais longe de Tel Aviv, um pouco mais perto de Bnei Brak. Não Bnei Brak, Chazé Shalom, não foram lá em Bnei Brak, mas começam a viver um pouco mais perto, já estão em Ramat Gan, uma cidade laica, mas com um pouco de influência religiosa. Tá ótimo. E essa família, eles mandam a filha, a criança, para exatamente um chinuch mamlachti, a educação que eles querem, sem nenhum problema, está tudo indo bem. Até começa a primeira intifada. Começa a primeira intifada e eles entendem que cada rua mais que você anda na rua, cada rua que você manda a tua criança, é infelizmente mais um risco de tua filha virar um alvo de um atentado. Infelizmente. Então, a mãe desesperada começa a estudar as opções e vê que a escola mais perto da casa dela é uma escola religiosa. Fala, não, isso não. Começa a escutar notícias e vê que não tem opção. Eu não consigo deixar minha criança andar sozinha na rua, sabendo que as ruas estão com perigo de atentado a cada minuto, a cada momento. Cada dia, infelizmente, mais atentados, mais problemas. Então, ela vai para a escola, vê, minha criança é pequena, quanto risco já tem, isso um dia vai terminar, eu vou deixar por alguns meses até acalmar a segurança e Shalom Aleichem. Ela anota a filha na escola e deixa claro, eu não sou religiosa. E se vocês estão entendendo que uma escola 100% religiosa não recebe esse tipo de criança, tá bom? Não com nenhuma discriminação, mas cada um escolhe o meio que quer fazer parte. Então, uma escola que aceita mais, você é uma escola religiosa, mas muito mais aberta. E fala, olha, eu sou 100% laica, eu não tenho nenhum interesse em vocês fazerem lavagem cerebral. A gente não tem lavagem cerebral, mas a gente ensina nossos valores. Tá tudo ótimo, tudo beleza. A menina sabe que em casa o que faz, o que não faz. Depois de duas, três, quatro semanas, a menina tá adorando a escola. Tá tudo ótimo, tá tudo excelente. A menina um dia volta pra casa e fala, mãe, eu quero acender velas de Shabbat. Ok? Mãe, a Morá ensinou pra gente de velas de Shabbat. Eu quero acender velas de Shabbat. Ele falou, não, filha, desculpa, mas a gente não acende. Como a gente não acende? A Morá me falou que toda casa judia acende velas. A gente não é judeu? Não, judeu a gente é. Então por que a gente não acende velas de Shabbat? A mãe falou, deixa eu te explicar uma coisa. A gente acende velas. Ah, ufa! Mas não no Shabbat. A gente acende em Yom HaZikaron. Aí a gente acende. Mãe, Yom HaZikaron, óbvio. Sim, pelos soldados que caíram na guerra de 48. Yom HaShoah a gente acende. Porque a gente lembra de todos os korbanot do holocausto. Mas era Shabbat, a gente não acende. Mamãe, eu quero acender Shabbat. Não, mas a gente não acende. Falou, mãe, por favor. Falou, filha, desculpa. Aqui a gente acende Yom HaZikaron e Yom HaShoah. Yom, a Shabbat, não tem velas de Shabbat. A filha insiste. A mãe entende que não tem o que falar. Ela entra no quarto, se tranca e começa a chorar. Ah, legal, linda, que ela tem um pouco de moedas que ela está guardando. Oh, mãe dá dinheiro aqui, pai da mesada, semanada, não sei o quê. Ela tem uma ótima ideia. Ela pega essas moedas, coloca no bolso e desce na macola de embaixo da casa. Na macola de mais perto de casa. Ela entra na macola e vai pro senhor, que está na macola, e fala, olha, eu queria comprar velas para Shabbat. Na macola, conhece a mãe, conhece o pai, sabe que eles não fazem nada. Fala, para que essas velas? Para algum amigo? Não, para minha mãe. Fala, ah, essa menina entendeu errado. Provavelmente eles têm um Yurtzeit. A mãe dela não acende velas de Shabbat. Se eles têm um Yurtzeit, ela quer uma Nerneshama. Falou assim, eu preciso de duas. Então o dono da Macola pega duas Nerot de Yurtzeit, duas velas de Yurtzeit, dois Nerot Neshama e dá para essa menina. Tá bom? Nerot Neshama, infelizmente, vai ser de Yurtzeit. Que acende no cemitério. São velas diferentes, não tem nada de diferente nela, mas são formatos diferentes, desenhos diferentes, azuis, com magia da vida, o que for. E, infelizmente, todo mundo sabe o que são essas velas. Isso representa Ner Neshama. Então, o dono da Macola dá dois Ner Neshama para essa menina e fala, olha, essas são as velas que tua mãe quer. Ótima. A menina não quer falar que é para ela, não é para a mãe. Ela vai entrar no quarto, se tranca no quarto, e antes de Shabbat, ela faz exatamente como a Morá fez, coloca as duas velas, aí ela tampa os olhos, liga as duas velas e senta e tá feliz da vida com as velas dela. Ela não sai do quarto, a mãe já se matou com ela. O pai chega do trabalho, sexta-noite, e vai pra mãe e fala, cadê a nossa filhinha? Ah, não sei, ela se trancou no quarto. E foi. Escola religiosa, fizemos um erro. Falou, o que aconteceu? Ela acendeu velas agora. Não falou acender velas, desculpa, ela queria acender velas, eu falei que não, e ela queria, e eu falei que não, eu preciso agora trazer esses problemas para nossa casa, a mãe não sabe que ela acendeu velas. Eu falei que não, ela ficou brava, ficou chateada, se trancou no quarto. Tá bom. Aí falou, olha, talvez você foi muito duro com ela, vamos conversar com ela, o que vai acontecer? O pai e a mãe entram no quarto. E vê a menina com duas Nerot Neshamah acesas. O pai, a mãe vira pra menina e fala, que é essas velas? A menina quer ser educada e quer explicar pros pais, então ela fala, Echad bishvil abba, vechad bishvil ima. Ela quer falar, eu pensei assim, acendi pelo meu pai e pela mãe. E os pais sabem que onde me chamar. Um leilu mishpat meu pai e um leilu mishpat minha mãe. A mãe entendeu a mensagem. E naquela semana ela começou a estudar um pouco mais de adulto. Porque se você está num meio bom, os valores bons te invadem tua casa. E se você está num meio mau, os valores ruins invadem tua casa. E a mudança é imediata. Precisa saber escolher aonde você vai estar. Essa é a maior lição que eu pego de Sotá. Ela não se comportou direito, essa mulher. Pode ser que não. Mas ela colocou a Shem na barriga dela. E se a Shem não tem uma contradição, porque ela não fez a contradição, a Shem vai fazer bem para ela. Por causa da